Você está ouvindo o Controle 3.
Bom dia!
Bom dia, já tá.
Bom dia.
Olololô.
Olololô.
A camisa do CBS mudou de cor, né?
Eu tô tocando flauta. Eu sou o Yasuo. Vai. Bom.
X1?
X1, lixo. Bom, por que bom dia? Nós falamos bom dia, você fala bom dia, o que que é isso? O que tá acontecendo nesse mundo, nesse podcast? Não, gente, ó, é o seguinte. Excepcionalmente hoje, estamos gravando de manhã. Olha que beleza, nós normalmente gravamos à noite, tudo tarde pra caralho. Tá os vizinhos tudo fazendo som, uma desgrameira. Hoje, estamos aí de manhã. Então, se é de manhã, é bom dia. Não importa que vocês estão escutando à noite, é bom dia. E responde bom dia pra gente, sejam educados. Bom, hoje, mais um joguinho. Que mais uma das grandes lendas aí do PC. Passamos por uma, já. Duas, vamos pra mais uma. Que joguinho é esse, senhor Wesley?
Hoje a gente vai falar sobre o clássico dos games de estratégia. Age of Empires.
Ululu.
Ululu.
Tá aí. Bom,
já vou soltar as desenvolvedoras, o ano, já pra na gente dar uma agilizada nisso aí.
Pelo amor de Deus.
A desenvolvedora é a Ensemble Studios, foi publicada pela Microsoft. Né, que tá dando trabalho de novo hoje, né? Quase que nós não conseguimos gravar de novo.
Que Deus.
Sr. Bill Gates. A plataforma PC, né, em geral. Foi lançado na América dia 15 de outubro de 1997. Aqui no Brasil chegou dia 13 de junho de 1997. E, como eu falei, é um jogo de estratégia em tempo real. Single e multiplayer. E só pra dar aquela complementada, Teve o remaster. Ele saiu agora dia 19 de agosto de 2019.
Tá aí.
O Definitive Edition, né? Que é o Age of Empires Definitive
Edition. Que flauta é essa, cara?
Isso aí mesmo. É minha flauta, mano. Os caras no podcast não usam efeito sonoro, aperta os botões, essas coisas. Eu também tenho, pô. Aqui é
tecnologia,
cara. Inovação. Bom.
Vai passar o assunto, né? Vai causar um só.
Chegamos aqui nesse jogo Age of Empires AOA, esse lindo RTS Real Strategy Time or Time Strategy.
Real Time Strategy.
Time Strategy. E aí? Chegaremos numa história. Eu queria saber como vai ser contada a história de Age of Empires. Essa é a parte que tá me deixando mais curioso nesse ponto.
Fábio, que resolve aí, vamos ver.
E é óbvio, nosso storyteller profissional aí de início do Controle 3, Consolo 3.
Que é isso?
Do Controle 3, não sei o que tava na minha
cabeça. Vai ser o novo louco da
Consolo
3,
é foda.
Consolo 3. Nossa, mano, de manhã eu fico imperativo, cara. Bom, Fábio, por favor, conte-nos a história de Age of Empires.
Então, pra contar a história do Age of Empires, peraí que eu tô sofrendo dano aqui ainda do Consolo 3 aí, que eu não tanquei direito. Pra contar a história do Age of Empires, eu teria que ser no mínimo aí um professor de ensino médio, né? Mas.
Só pegar um livro de história aí, é isso aí.
Então, você tem que pegar uns livros de história, fazer algumas coisas, porque o jogo ele não tem uma história normal. Você vai entrar, você vai ver os personagenzinhos ali, você vai seguir a história deles até o final. Não, você vai ter diversas campanhas que vão ser focadas em diferentes períodos históricos. Desde lá da Idade da Pedra, a tipo 10 mil anos antes de Cristo, até o final da Antiguidade Clássica, ali com a queda do Império Romano. E você vai passar por todos os momentos mais famosos dessa história, tipo do nascimento da Grécia, a Guerra de Troia. Você vai ter várias missões com os reinos da Babilônia. Você tem uma expansão que você vai passar por tudo, basicamente, do início de Roma até a queda do Império. Você vai ter o tutorial, né, que a gente estava falando aqui antes, que você vai ser todo focado no Egito Antigo. E é assim que vai funcionar o que a gente pode dizer de história do jogo, né? Que não é muito bem uma história do jogo, é a história da humanidade. Mas o jogo, ele usa isso para passar essas campanhas ali.
Tá certo. História dada, já sabem, meus queridos amigos. Se vocês quiserem saber a história, não é culpa nossa, pelo amor de Deus. Eu acho que teve desde a sétima série aí, pelo menos sexta série, até o terceiro ano do ensino médio. E algumas coisas, não vai ser tudo também, né? Mas é porque é muita coisa, cara. Não, seria impossível. Já pensou a história de Age of Empires? Nunca vi nenhum vídeo no YouTube. Já
bom, vamos começar aqui, ó. Tutorial, Ascensão do Egito, vai.
A gente fica conta a história do Egito inteiro.
Cinco podcast pra gente falar.
Pra fazer só o sistema de história. Beleza. Vamos tentar colocar aqui, só de inicial, pra galerinha que já jogou ou nunca jogou. E vocês também me corrijam se eu estiver errado. A gente tem modos de jogo aqui. O modo de jogo seria o campanha, né? Que seria o principal. A gente vai passar pela Ascensão do Egito, a Glória de Grécia, Vozes da Babilônia e Yamato, o Império do Sol Nascente. Existe também uma campanha exclusiva na demo, que só vai ter nela, que é o Reino dos Hititas. Mas se você quiser jogar, pegar a demo, dá pra você arranjar na internet, ela é uma campanha totalmente completa, do início ao fim. Seria uma quinta campanha aí do jogo. Bom,
você tem ela no Definitive também.
No Definitive eles colocaram.
Eles colocaram no Definitive? Colocaram. Tá aí, a modernidade nos trouxe aí mais diversão. A gente também vai ter o modo cenário, que é você vai escolher um cenário do jogo já determinado lá, com o número de jogadores máximos, divisão ou não de times e condições de vitória já especificadas. Estou virando a folha. A gente vai ter cenário aleatório, que é a mesma coisa que o modo cenário, só que é aleatório.
Tá, ainda entender. Bem que você explicou, que senão não ia
ser resumo perfeito.
Tá, a gente vai ter um modo Batalha Mortal.
Desse modo aí, de random, que é interessante, que ele utiliza uma mecânica automática de fazer um mapa, que na época eu acho que não tinha muito jogo, cara. Interessante, automaticamente monta o mapa.
A ideia de programação aqui lá é difícil, é uma das coisas mais elogiadas do Age, principalmente por esse tipo de coisa. Ele faz aquele sistema randômico, assim, né, de jogar tudo totalmente embaralhado ali com o cenário escolhido, ou aleatório. Uhum. Também temos o modo Batalha Mortal, né, que é o dedo no cu e gritaria, que é todo mundo contra todo mundo. Se, nesse caso, no Batalha Normal, você ainda pode ter sistema de aliado, você pode ser amiguinho do outro, pegar o outro. Aí tem o modo multiplayer, né, que pode ter até no máximo 8 jogadores. Ninguém pode ser aliado, tem que ser um contra o outro, todo mundo contra todo mundo, e que causa a destruição de amizade nos cybers aí de 2000, né, que é todo mundo um brigando com o outro, todo mundo achando que tava todo mundo sendo campado. Era legal pra caralho jogar isso aí. Há muitos anos atrás. Provavelmente hoje, né? Mas faz tanto tempo que eu não jogo. Gráfico. Gráfico é aquele negócio, né? E eu, da minha parte, eu, pelo menos do que eu vejo, até hoje tem boas animações de CGI, né? Pra época já era ótimo. Até hoje tá bem bonitinho, tá bem legal. O que deixa ele realmente, como um inteiro, agradável até hoje, detalhista. tem uns ambientes bem legal, bem colocados. Senhor Wesley, fala sobre o gráfico do jogo, tudo que você viu, tudo que você achou bonito nele.
Bom, o gráfico eu acho que ele envelheceu bem. Eu joguei bastante o novo, né, o Definitive Edition, mas eu joguei também, porque no Definitive Edition você consegue jogar tanto o novo, né, quanto o antigo, eu joguei os dois. E assim, você vê, obviamente, a diferença de gráfico, mas você vê no antigo que não é aquela coisa muito arcaica, sabe? O jogo conseguiu envelhecer bem, aquele 2D bonito, as animações e tudo. Ele é um pouco mais simples, né, simplista do que... Porque eu joguei bastante o 2. O 2 pra mim é, tipo, bem melhor, não tem nem comparado. Eu acredito que da franquia o 2 é melhor de todos. Mas o primeiro também, por como ser o primeiro, não tem muito o que falar, né? Mas o gráfico pra mim é muito bom. A animação, até a parte de água, essas coisas, é bem simples, mas é uma coisa que eles fizeram muito bem. Que ela pegaram um 2D e conseguiram fazer todas as animações e tudo. Até parte de batalha, animação de batalha, sabe? Explosão, esses negócios. É a catapulta voando, aquela bolinha ainda. É muito louco.
Mas aí você pega o definitivo, ele deu uma suavizada. As animações não parece mais que tá travada a 20 e poucos frames, tá ligado? Você consegue dar zoom já nos personagens, dar zoom pra fora também. Tudo, o gráfico, tanto da normal quanto do definitivo, até hoje é muito bonito.
Sim. O definitivo, ele já começa a... É mais engraçado, que você já entra na campanha ou no jogo, ele já tá aquele zoom em cima. Tipo, eles falam, ó, melhoramos, tá ligado? Aí você tem que puxar a câmera. É verdade. Mas, tipo, não, depois que você puxa, assim, a câmera, você joga o normal ou o definitivo, você vê que não tem tanta diferença. Tem, obviamente, né? Mas não é nada... E eles acham que joga bem esse negócio de você começar no Definitive a câmera grudada, porque eles fizeram em 4K, né, pra fazer a resolução 4K. Então se você colocar numa televisão, quem tiver, o bagulho vai ficar gigantesco na sua tela, tá ligado? Então, acho que é mais a diferença é essa, do, tipo, melhoraram o gráfico, colocaram mais resolução, mas o jogo, assim, é a mesma coisa, assim. Você não sente diferença.
A diferença entre os dois que eu vejo é...
Tem alguma diferencinha também, até... Desculpa, Gordo. Tem uma diferencinha também na tela, assim, na hub dele, eles modificaram sim. Porque eu lembro que no antigo, que foi uma coisa que eu reparei, não aparece o tanto de população. Você tem que clicar, acho que na casa, pra você saber quantos que você tá criando. Aí no novo, né, no definitivo, eles colocaram, que é aquele sistema do 2, né, que fica lá em cima o tanto de população que você tem. Isso daí eles modificaram um pouco e algumas outras coisinhas eles modificaram também.
Certo, o que eu vejo mais de modificação entre os dois, eu resumiria uma palavra, que é polimento. Eles poliram o jogo, sabe? Eles pegaram tudo que tava ali, não fizeram ele muito diferente, deixaram ele com a mesma essência e deu aquela polida, né? Que é tipo tirar aresta, vetorizar a imagem, essas coisas, deixar bem bonitinho, bem redondinho, para as coisas continuarem acontecendo e as pessoas não ficar parecendo que estão assadas enquanto estão andando. Ficou bem legal, cara, essas coisas. Lógico, eu joguei muito mais o clássico, mas eu tava vendo aqui, porque eu também baixei o Definitive Edition para jogar e eu tava vendo, eu falei, puta que da hora, os caras fizeram um trampo para não perder a essência do jogo na parte gráfica, se ainda é familiarizado com tudo. É legal pra caralho. Bom. Senhor Fábio, você é o nosso músico, você é tocador de bongô da meia-noite, você... Bom. Cara, a composição do jogo é feita até hoje pelos mesmos dois músicos, né? Que é o Stephen Rip e o David Rip. De tão boa, eles estão desde o primeiro e vai até... E tem age, hein? Tem age pra caralho nesse mundão. E de tão bem ambientada... Como que é a música desse jogo colocada em cima de tanto gráfico polido? Qual foram as grandes diferenças que tiveram na nova pro velho? O que você viu de música boa nesse joguinho?
Cara, a música realmente é muito boa. Os dois caras estão de parabéns, que é desde o começo da franquia até hoje, né? Aparentemente, né? Porque ninguém falou mais nada do Age of Empires. Até o Bill Gates, ele fica atrapalhando... O nosso Skype aqui, ao invés de mandar os caras fazer o jogo lá, né? Aí é foda. Mas a música, ela realmente é muito boa, apesar de passar às vezes despercebida, porque você fica tão focado na porra do gameplay, porque no, no, no late game ali, que você já tá com 500 mil carinha fazendo as coisas, tem que ficar upgradeando tudo, aí você manda atacar, e vai, mano, você tá fazendo 20 coisas ao mesmo tempo, você nem liga pra música, só que pra você ver como que ela é boa, de todos os ages são muito boas, é só você pegar e escutar essa porra dessa música no YouTube, você pega a soundtrack inteira, mano, é incrível como você às vezes nem percebe, nem lembra, mas você reconhece todas as músicas que tem nesse negócio, cara. Elas ficam na sua cabeça, mesmo você às vezes nem prestando atenção direito como que ali na hora que você tá jogando. E a maior diferença ali pro Definitive é que eles refizeram todas as músicas numa maneira mais orquestrada, né? Um encanto a mais do que era a música na versão clássica. E a melhor coisa que eles fizeram no Definitive, que é uma pena que não tem no clássico em questão de música, é o tema do Age of Empires, né? Que só começou no 2, que é uma musiquinha que eu amo de coração, e eles só colocaram nessa Definitive Edition. Porque, né, na época do 1 não existia ainda aquele tandam, tanananã.
É clássico, todo mundo que escuta já... Ai, não pode ser.
A música, porra, aqui é... Aqui nós fazemos pegar... na hora.
Foi quase, né?
Quem foi editar? Não. Quem foi editar vai pegar essa parte e vai deixar o podcast inteiro tocando a flauta do gordo.
Vai ficar bom pra caralho. Bom, e cara, eu é exatamente o que eu tinha em mente, o que o Fábio falou da música. Quando você pega e coloca a soundtrack do Age. Você realmente, muitas das músicas você não presta atenção quando tá jogando, mas você tem aquela magia de você tá escutando, você fechar o olho e você tá jogando mentalmente, porque você sabe tudo o que tá acontecendo enquanto aquela música tá tocando. É foda pra caralho, eu gosto desse tipo de música de ambiente, que é o contrário, por exemplo, do último episódio do Diablo, né? Porque o Diablo, ele botava aquela música que fazia não só parte do jogo em si, mas como fazia parte da própria história e do enredo colocado. O que não é no Age. O Age é tipo uma passagem, saca? A música faz aquela parte de fundo do jogo. É aquele pano de fundo, que é importantíssimo também, principalmente para um jogo histórico, né? Em que a gente vai ter que ter instrumentos e forma de tocar música de cada de sua época.
É assim, né? Cada civilização, você tem... A música é feita com instrumentos geralmente daquela civilização ali, daquele tipo de cultura que você tá jogando ali.
Temático, sim, né? Sim. Cada civilização tem a sua música individual. Tem algumas músicas que são as mesmas, né? Mas conforme você vai jogando, eles colocam aquelas músicas, cada um tem o seu tema, né? É música da cultura deles, né?
Uhum.
Bom, Eu tenho dois temas. O último eu vou deixar, porque eu quero deixar a gameplay pro Chesco, porque o Chesco é o nosso alborguete dos games. Ele desce o pau mesmo sem dó, eu gosto disso. Ele fala mesmo. Então eu vou jogar a mecânica. Fábio, continua com a mecânica. Explica pra gente como é que joga. Uma pessoa nunca jogou RTS, falou, que negócio é esse RTS? Nunca vi, eu gosto de jogar meu FIFA. Mas explica pro cara. O que, que é um RTS?
Acorda, eu quero jogar, mas não sei.
Como é que é, Fábio, que joga esse tipo de joguinho?
É que assim, RTS é um gênero de jogo aí meio que... O nome é meio estranho porque você pode falar qualquer coisa é um RTS, né? Porque você tá jogando, você tá fazendo uma estratégia pra praticamente todo jogo. Mas o que a gente conhece aí como RTS clássico, que eu, se eu não me engano, veio surgir lá naquele joguinho do Dune, né? O Dune 2, para ser mais específico. Você vai ter duas coisas que vão ser a principal da mecânica. O macro e o micro. O macro vai ser você gerenciar toda a sua base. Você construir os prédios para pesquisar coisas novas, produzir unidades de exército, você produzir mais trabalhadores para conseguir aumentar a sua economia no jogo, né? Conseguir todos os tipos de recursos diferentes e toda essa parte de gerenciamento do seu império inteiro. E você vai ter o micro, que vai ser o gerenciamento de cada unidade, principalmente do seu exército, porque o que dá para falar daqui a pouco da
gameplay?
Da IA do jogo, depois que a gente vai falar aí, que é um pouco meio burra às vezes, né? Mas se você pegar e mandar o seu exército direto lá pra base inimiga, mano, você vai perder todo o jogo praticamente, porque os caras, eles saem fazendo coisa aleatória. Aí que entra o micro, né? Você usar a estratégia pra fazer cada unidade sua tirar o máximo de eficiência dela, né? Pra, tipo, você não vai mandar a sua cavalaria atacar os malucos que tem lança, que vai ser o counter dela. Então você tem que usar eles pra flanquear, ir lá atrás dos trabalhadores do cara, ir lá matar os arqueiros. Esse daí é todo o micro. E a dificuldade do RTS é você combinar os dois, né? Porque você não pode parar com o macro enquanto você tá mexendo cada unidadezinha do seu exército. E essa daí é a maior dificuldade e a maior graça também dos jogos de RTS. É assim que eles funcionam.
Tá, eu não conseguiria explicar melhor isso. Eu nem ia lembrar do negócio de macro e micro. Eu ia falar que tinha que apontar a setinha e bater nas pessoas. E
mandar os caras.
Uhum. É, que é assim que eu jogo. League of Legends. Bom, agora, Tiesco, a gameplay, cara. A gameplay é o seguinte. Na época, as reviews, revistas da época, né, viam um Age que com uma combinação de Warcraft 2 e Civilization, né, tem o seu fundamento, né, um sexo entre os dois aí. Só que existem vários erros aí da gameplay, que esse é o ponto mais criticável do jogo, por exemplo, ou própria AI do jogo, que o Fábio já mencionou, que é fantástico, como eles não conseguem dar volta em nada. Eles não entendem o que tá acontecendo. E um negócio, cara, isso eu tenho que só deixar antes de você mandar gameplay, que eu tenho que colocar isso em pauta, que não dá pra entender o que passou na cabeça dos caras. De quando você. Porque uma das coisas mais importantes de um RTS é o sistema de farm. Dependendo do que é, como a pessoa vai comer e essas coisas pra continuar a fazer as coisas. Eu não entendo, porque é o seguinte, cara. Você vai ter os fazendeiros, daí os fazendeiros vai lá e faz, né? O negócio de farm pra comidinha, pra as coisinhas. E pra criação das coisas. Aí, beleza. Normalmente, acabou, daí eles vão lá e faz outro onde você apontou. No Age of Empires, na hora que eles acabam, eles morrem. Então, tipo, e tem que ser tudo criado de novo. É, lógico que obviamente, com o tempo passando, como as coisas vão acontecendo, né? A gente já sabendo disso, já tem tudo substituído. Mas ele tem uma série de falhazinhas, assim, essas coisas, e uma série de coisas que eles apontam bem. Dá pra você cobrir essa gameplay aqui pro gordo, senhor Tiesco?
Beleza, vamos lá. Vamos começar no tipo de como que o jogo se estrutura, né? Que é um real-time strategy, né? Que é em tempo real, né? E você tem em três tipos de coisas, né? Que é os prédios, onde você vai ter a produção das suas tropas, né? Ou dos trabalhadores. Você tem as pesquisas, construções tipo bélicas e não bélicas, tipo parte naval. E outros tipos, tipo catapulta, essas coisas, né? Então, o jogo, ele tem o seu ponto central, né? Que é o Town Center. E dentro desse Town Center, você consegue evoluir ele em quatro... Evoluir não, ele tem quatro tipos de eras, né? Que é a era da pedra, da tool, né? Que é de ferramentas, bronze, e depois vem a Iron Age. Tudo isso modifica, como a gente já conhece, né? Que cada tipo de era você consegue conseguir construir mais tipos de coisa, desde catedrais religiosas, um predinho do governo. Então o jogo é muito, muito interessante nesse aspecto. Você consegue evoluir em vários aspectos. Você consegue criar um estilo de jogo diferente pelo que você constrói. Você consegue construir algo mais agressivo no começo, que no final pode ser que não se torne tão forte, mas você também pode fazer algo mais defensivo, você pode criar unidades de convertimento aí, que são os bololulu, né, que são os priests, né. Interessante também que eu não sabia nesse jogo, os priests enchem life também, e tem e os trabalhadores, eles reparam unidades não humanas, né.
É que os priests, os caras mudam a religião de um prédio, mudam a religião de uma catapulta.
Então, é interessante que o nome...
Milagroso,
O nome da pesquisa chama monoteísmo. Quando você consegue aplicar o monoteísmo, você consegue converter prédio. Aí o prédio se torna seu. Mas é bem interessante, cara, porque eles não limitaram a gameplay, deixou bem... Assim, pode ser que alguns jogos, alguns jogadores conseguem explorar isso, né? Fazer um exploit em cima disso e conseguir dominar o jogo totalmente, né? Mas é interessante como você consegue ter uma variável muito grande de o que você pode fazer dentro do jogo. E você também tem uns erros de gameplay, né? Que é tipo quando você constrói os prédios de forma incorreta, que hoje em dia não tem muito, não sei se na versão remasterizada eles arrumaram isso, mas se você construiu um prédio no lugar errado, filho... Seus trabalhadores não conseguem acessar mais o lugar, ou fica preso atrás de uma árvore. É, então, mas aí o jogo ele se torna bem, bem diferencial. O cara consegue se tornar muito bom no jogo e da sua maneira, entendeu? É muito interessante a gameplay desse jogo.
É, ele... Assim, lógico, ele tem suas falhas, mas que nem eu falei, tem as falhas, mas tem aquela porrada de vantagem, cara. Uma coisa assim, sempre gostei de jogar RTS, essas coisas, uma coisa que dá pra você colocar assim do Age, que afeta muito a gameplay, o jogo é muito grande, cara, o mapa de tudo é muito grande e dá aquela, como as construções e os personagens são pequenos, dá aquela imersão de algo realmente gigante, de realmente impérios, saca? Você vai construindo as coisas, vai vendo aquele negócio ficando gigantesco e as invasões começam, nego gritando, guerra acontecendo. É um negócio que só tem no Age, cara. Por mais que a gente jogue Warcraft, Starcraft, ou outros jogos novos que utilizam outro tipo de mecânica ou gameplay, como Trópico, que você vê todo um país, essas coisas. Só o Age consegue dar essa... Pra mim, né? É a minha opinião. Consegue dar essa dimensão de grandeza. De algo realmente muito grande. A gente tá lidando com civilizações, religião, história. Então isso deixa... dar aquele up de gameplay no jogo. Bom,
você falou que você estuda desde, sei lá, desde a sexta série, história e um monte de filme que você vê, se passa em diversos períodos históricos, e no Age você tem isso aí, você tá controlando o negócio, você tá criando seus exércitos.
Da magia do videogame é foda, e o que o Age faz é fantástico em cima disso, cara. De você tá vendo tudo aquilo e você ter aquela forma de aprendizado. Óbvio, pelo amor de Deus, você que está ouvindo. Ah, então, gordo, eu vou parar de ir pra escola, eu vou jogar isso. Não, não é assim. As coisas não estão acontecendo que nem aconteceram no Age, pelo amor de Deus. O que eu tô falando é que você tem uma profundidade da história sobre como era aqueles lugares, seus instrumentos e a forma de vestir, e isso realmente é bastante fidedigno sobre esses momentos históricos do jogo, né? Já pensou?
A pessoa vai jogar e vai achar que, tipo, lá 476, né, que é a queda do Império Romano, tava na Idade Antiga, né, aí passa pra Idade Média. Aí apareceu uma luz no céu e todos os prédios mudaram de arquitetura, todo mundo mudou de roupa, né? Foi assim que aconteceu na história real.
É, daí chega na prova, fala, ah, mas eu ouvi no podcast. Pronto, então aí, ó. Cancelado no nas redes sociais.
É só você reunir 500 de comida que você passa de era, é isso.
Assim que funcionou.
O segredo pra gente passar o
2020. Três carinhas constroem o maior império da Terra.
Exatamente.
Bom, a gente pincelou a maioria das coisas. Senhor Fábio, você que é o dono do nosso pedido de Age of Empires, esse jogo que foi extremamente pedido aí nas redes sociais por uma pessoa.
A nível dos pedidos, né? A gente pode falar.
E que a gente trouxe aí para o nosso público. Bom. O que vocês têm aí? Freestyle, cara. O que vocês quiserem, o que eu esqueci de falar, o que vocês quiserem falar, manda ver.
Eu quero falar de algumas coisas, de algumas das bizarrices que eu tava vendo. Tem coisa bizarrice em todos os jogos, né? Do Age of Empires e do Age of Mythology também. Mas eu não lembrava direito desse primeiro. Aí, a primeira é que a porra dos seus trabalhadores, quando você manda eles matar um bichinho, os caras, eles pegam e jogam lança nos bichos. Mas se vê um filho da puta, um guerreiro, matar eles, os caras, ao invés de jogar lança, os caras pegam um pedaço de osso, sei lá o que, que é aquilo, e começam a bater no outro, velho. Tipo, qual é o sentido dessa porra? Uma das falhas pra mim do gameplay é que não faz muito sentido os upgrades, que é tipo, as coisas pra você fazer fazenda, você tem que criar um mercado primeiro, aí pra você pesquisar coisas que no Age of Empires 2 seria na forja, né, pra você melhorar a armadura, melhorar o ataque dos caras, você vai pesquisar isso no armazém, onde os caras levam os recursos deles. Sabe? Você tem mais um monte de outras coisas assim que não tá intuitivo onde você acha que seria pra você dar um upgrade daquilo. Não, é um negócio completamente aleatório, sabe? Pra você procurar, pra você fazer o upgrade de poder fazer muros, você tem que fazer no celeiro. Tipo,
pior. É muro. Eu estranhei mesmo quando eu fui jogar, porque eu joguei primeiro o 2. Aí, intuitivamente, você já vai direto nas construções que você tá acostumado, né? Que faz sentido no 2. Aí eu fui lá, não sei o quê, no celeiro faz o bagulho, ué. E eu falei ainda pro gordo que eu fiquei meio puto. Mas tudo bem, era o primeiro. Eu fiz, né? Que eu sou aquele que eu jogo no estilo gordo, né? Tudo lento, o que tá errado, que eu sempre perco. Tudo lento, devagarzinho, pegando recurso e não sei o quê. Aí eu fiz aquela puta daquela muralha, tudo em volta do meu negócio. Aí eu fui ver. Cadê o portão? Não tem portão, aquela porra. Eu fiquei preso, tá ligado? Minha selva ficou presa lá dentro. Eu tinha levantado todo mundo, fechei tudo minha cidadezinha. Eu falei, agora eu, né, tô protegido. Fiz aquele monte de sentinela, né, daquelas torres, não sei o quê. Agora ninguém passa. Eu falei, aí eu vou... Fui lá procurando. Agora eu vou fazer o portão, né, pra sair. Mas caralho, cadê a porra do portão? Caralho, tô preso aqui dentro.
Você vai construir o Coliseu, né? Uma pirâmide, mas não sabe fazer um portão.
É então, isso que é foda. Mas eles, no 2, eles corrigiram isso, né? Fizeram. Mano, mas eu falei, ah, velho, não é possível, não.
É que o portão foi inventado não faz nem 200 anos. Antigamente, se a pessoa criava um muro, ela tinha que morrer lá dentro, de fome.
O Age já é à frente do seu tempo, já praticando um isolamento social.
Aí, tá vendo?
É verdade.
É isso que tinha que fazer com o Brasil. Pegar as casas, todo mundo, pra ver se esse povo parava de ficar saindo de casa. Sem máscara, tudo fodido. Oh, meu Deus do céu, cria uns muros aí do Age nessa galera. Por favor.
É legal. Pode falar. Tem os cheats, né? Que eles têm os códigos. Aí os caras zoam mesmo. Tem uns que os caras fazem só pra... É muito foda. Eu gosto daquele que acho que é o código é Phantom Man. Que sai um cara tirando laser, né? Com uma arma de laser, um soldado. Tá ligado? É muito da hora,
mano. Tem uns que vai... aparece um carro com uma bazuca em cima.
Pior, né? Com uma bazuca em cima. Eu não sei se no... É porque eu fiz esse código no novo, né? No Definitive Edition. Mas tem um que você coloca, eu acho que é King Arthur, né? Os pássaros viram tudo... pterodáctilo. Fica um dinossauro voando na tela. Porra nenhuma, tá ligado? Vai tá lá.
Era da época, ué.
Então, eu não sei fazia... No antigo você tinha esse código, eles colocaram no novo. Mas tem, tá ligado? Tipo, não serve pra porra nenhuma. Só troca os pássaros por... Fica uns dinossauros voando na tela. Você tá lá jogando, parece um dinossauro voando.
Esses que são os melhores códigos, é que nem eu jogando Skyrim. Tipo, eu só coloco coisa que não altera a gameplay. Bom, tipo,
coloca o Thomas de Tanque no lugar do dragão.
Aí eles vêm tchu, 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 que vem voando lá do céu. Coloco música do Jojo no Bizarre Adventure enquanto tá. Essas coisas que eu gosto. Então, esse tipo de cheat aí me deixa feliz. Eu sorrio toda vez que coloco esse tipo de coisa nos meus jogos. Bom, notas. Agora é aquele momento onde a gente avalia o nosso joguinho com o qual ele foi falado. Bom, Wesley, Você que já o céu chiteiro, você já baixou o jogo, já baixou todos os cheats já.
Já testei todos já. Já é suicídio, é comida, desistir do jogo.
Suicídio.
Bom, vou falar um pouco mais da... Eu vou acabar comparando muito o 2 com o primeiro, né? Porque eu joguei bem mais o 2, eu fui jogar o 1 agora, pra falar a verdade, assim. Então eu estranhei bastante essa parte que o Fábio falou, até das construções, às vezes não faz sentido nenhum. No celeiro você faz arma, tá ligado? E no mercado você aumenta um muro, não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. Mas no geral ele é porque tinha na época, porque foi a ideia, é o primeiro, né, de uma franquia que, porra, mas o jogo é muito bom, a ideia dos caras, a programação por trás deve ser fodida pra ter feito, ainda mais na época. Se você for ver, acho que é 200 mega, né, o Chesco, que você falou, o primeiro?
180.
180, né? Uhum. O Definitive Edition agora que os caras fez, e se você for ver assim, a fundo tudo, não... Sabe, é praticamente o mesmo jogo. Tem 17 gigas, tá ligado? Uhum. Então você vê que os caras conseguiram fazer um bagulho muito foda. Toda aquela mecânica, toda a diferença que tem, né, de civilização pra outra. Eu percebi que no primeiro jogo, eles não têm aquela modificação de civilização igual tem no 2. Que no 2 muda, assim, uhum, sabe? A única coisa que eles fazem pra modificar é colocar um buff a mais, né, em alguns, por exemplo, vou dar um exemplo, os gregos constrói mais rápido, ou os soldados ganham 2 de ataque a mais, sabe? Aí os persas, por exemplo, arqueira mais forte, enfim. E eles bloqueiam algumas construções ou melhorias, mas tipo, não muda que nem no 2, né, que você tem uma diferença bem grande e tudo. Até de personagem, até de exército. Ele só bloqueia alguns exércitos, né? Pra se moldar aquela civilização. Comparando também com o 2, essa parte do portão. Eu queria ter um portão, mas não tinha um portão. Mas no geral é praticamente receitinha de bolo, né? O primeiro mostrou como o bolo é feito. O resto só foi aprimorando até chegar no que é hoje. Então, bom, gráfico não precisa nem falar que é... Se você jogar hoje, você não vai estranhar. Música também é memorável, as músicas. Que nem o Fábio falou, você acaba não prestando atenção, mas sempre tá ali na sua cabeça aquela música, que se você ouvir, você vai lembrar. Mecânica clássica, ele meio que criou um gênero, né? Que é próprio do Age, só o Age sabe fazer daquele jeito. Tinha anteriormente, mas o Age modificou e fez aquilo lá que é... Tipo, a mecânica de Age. E acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Minha nota vai ser um
8,5. Aí, ó. Bonitão. Porque
aí eu vou falar o de 100, porque tem o 2.
Se tivesse portão, ia ser 9.
Se tivesse portão ia ser 9, juro pra você, velho. Eu fiquei muito puto, velho. Eu fiz o bagulho inteiro, eu peguei pedra. O caralho, velho, pra pegar pedra e ouro. Aí montei tudo, fiz bonitinho a minha civilizaçãozinha lá, fechei tudo, falei, ninguém passa agora. E ninguém passou mesmo, nem eu passei.
Ficou lá pra sempre. Fiquei por todas as eras.
Mas dava pra você deletar o muro.
Não, então, eu deletei a porra do... Eu quebrei o muro pra passar, senão eu ia ficar infinitamente lá dentro, tá ligado? As tropas, eu não ia morrer, né, porque tava tudo protegido, mas também eu ia ficar infinitamente naquele jogo, porque eu ia terminar. Eu ia estar jogando até agora.
Tá certo aí, ó, o jeito Trump de jogar o Age of Empires. O mundo é o México, aqui dentro é Estados Unidos. Bom, Chesco, pode falar aí tudo que tu quiseres, não nos esconda nada.
Bom, é um jogo, cara, que começou, assim, não começou, né, ele pegou pegou exemplos aí, fez um jogo muito refinado, né, na época. E você tem aí até coisas 3D dentro do jogo, que ajuda até na criação de mapas randômicos. Você tem altura de nivelamento de terreno, é muito interessante. Uma coisa que eu não tinha falado na gameplay sobre os recursos, né? Que são quatro tipos, que é madeira, comida, ouro e pedra, né? E dentro daí você vai precisar desses recursos para, tipo, comida para construir tropas. Aí você tem uns tipos de tropas mais elevadas de nível, né? Assim, mais fortes, que você vai precisar de ouro e tal. E é interessante como o jogo faz, né? Tipo, a troca de recursos também, né? Quando você constrói uma doca, né? Um lugar de barco, você consegue construir um barco para fazer trocas, né? Você, tipo, troca comida por ouro. É tudo por ouro, né? Você troca comida, pedra e madeira. Pra você... Eu fiquei enrolando. Eu não conseguia saber o que tinha que fazer pra conseguir fazer funcionar. Porque eu clicava lá, troca comida por ouro. Não conseguia fazer. Você tem que pegar o barquinho e levar até a doca do inimigo. Então, cara, olha a dinâmica desse jogo, cara. Você consegue fazer essa troca de inimigo. E não vai pensando que o inimigo vai deixar você fazer. Se ele tiver torre por perto, vai tacar coisa em cima e tal. E também tem a questão de diplomacia do jogo, né, que você consegue trocar recurso entre os... Você dá recursos para outros times para eles te dar uma cesta de ataque, né, por um tempo também. E o jogo, cara, é muito interessante. E só umas questõezinhas do jogo antigo, que a música, como ela é áudio, né, rodava no CD direto, provavelmente. Quando ela vai trocar de faixa, ela trava o jogo. Isso dá uma quebrada, tipo, fica um tempinho parado, acho que uns 5, 6 segundos parado, travado. Às vezes você tá meio intenso lá numa luta, assim, trava. Falei, caralho. Aí dá uma quebradinha no jogo. Tem as questões de alguns bugs aí, né? Tropa fica travada e tal. Mas é um jogo muito interessante, mas ele é muito... O Age, ele consegue ser interessante por causa dessa... Que nem eu tinha comentado na gameplay... Ele é muito... Você consegue fazer variações muito grandes, cara. É muito o tipo de jogo que você pode fazer. É por isso, é isso que se torna interessante, né? Um jogo hoje em dia. E pode ser também até que é um dos, assim, um dos jogos que determinou o esporte, né? Se for parar pra pensar. Porque é o competitivo do caralho, velho. É bem competitivo o jogo. Eu lembro que os caras faziam campeonato dentro de online. Tinha um suporte online também no jogo. É muito interessante. A questão do storytelling, que a gente não se baseou muito, mas a história desse jogo, ele é mais para dar desculpa para você fazer as campanhas. Tipo, na do Egito, você tem lá o Rio do Nilo, aí ele conta a história lá. Ah, eles estão se descobrindo agora, tal, aí você tem que construir... Eles aprenderam um negócio chamado cultivo, né? Aí você tem que fazer tantas fazendas. Então ele é mais uma desculpa. Ele conta uma história para você. Ele é educativo, como vocês falaram, né? Ele é educativo para essa questão de, tipo, passar um conto histórico para te dar uma gameplay, uma desculpa de gameplay, e faz isso com muito êxito, sabe? E o jogo, ele tem os seus erros, né? Que são aprimorados no 2, né? E a minha nota para ele é 7,5. É um ótimo jogo.
7,5! Tá aí, dá aquela baixada na bola do... Do Age of Empires. Tudo muito bem explicadinho. Senhor Fábio, agora é Vossa Senhoria, nosso storyteller profissional do Controle 3. Pode mandar.
O jogo, ele realmente é muito bom, mano. Porque ele, que nem o Wesley falou, ele criou ali o que vai ser os próximos Ages. E a minha nota também vai dar uma diminuída aí. No mesmo esquema lá do Diablo, né? Tem o 2, então o 1 ele já automaticamente é um pouco diminuído. Mas o jogo, ele realmente é muito bom. Todos os aspectos dele são muito bons, mas tem as coisinhas que dão uma diminuída também, que nem principalmente a IA, né, do jogo, porque que nem eu já tinha falado, é uma desgraça, velho. Você manda os caras passar por um caminhozinho lá, você manda eles ir pra um canto que você vai começar o seu ataque dali. Aí, se tem algum lugar que, sei lá, tem duas árvores, né? Além da questão aí de todos os Age of Empires que, né, a árvore é o maior muro que existe, né? Um negócio intransponível, ninguém consegue passar no meio delas. Os caras vão tentar passar por aquele lugar mais apertado. Aí você tira o olho, assim, meio segundo, os malucos. Os caras estão indo por um caminho totalmente diferente. Porque lá, passando no meio da base dos caras, morrendo todo mundo. sabe? É incrível a burrice artificial que às vezes os caras têm. E um dos problemas que no jogo clássico tem, e eles tentaram corrigir mais ou menos, porque, né, no Definitive, porque eles não corrigiram totalmente, porque eles não mudaram a IA, eles só mudaram o jeito de fundo, um pouquinho da mecânica do gameplay do jogo, que eles deram a possibilidade de você aumentar o tamanho da população, né, que era, antigamente era por causa dos PC da época, que não ia aguentar 300 unidades lutando no mapinha ali. Mas aí você consegue colocar a população até 250, que aí abre um gameplay já que a gente conhece mais como um RTS hoje. Mas você tem muito mais gerenciamento ali dos recursos e da sua tropa com todo esse número muito maior. E na versão clássica você não tem, você tá travado ali a um limite de 50 de população. E aquele negócio que eu tinha falado lá de ser o negócio não ser intuitivo, né? Você vai fazer uns upgrades num lugar totalmente aleatório e mais alguns outros pontinhos aí que vão diminuindo um pouco da nota total do jogo, mas ainda assim vale muito a pena você jogar tanto quanto a clássica, quanto a definitiva. O jogo é muito bom até hoje e minha nota vai ser um 8.
8 aí, rapaz. 8. 8.0 redondão bonito. Bom, o que eu tenho pra falar sobre o jogo? Cara, o Age é divertidíssimo. Isso aí é inegável. Foi muito jogado na época. Precedeu as noitadas de Cyber de CS 1.6. Antes de CS 1.6, o povo jogava na Age. Ficava ali no computador, teclado. E se acabava, nego brigando, querendo sair de soco, um batendo teclado no outro. Legal pra cacete. E ele é importantíssimo para a história dos games. Porque o que eu acho que a maior pegada do Age of Empires é a ideia de você... Por exemplo, eu já era um puta fã de Warcraft. O Warcraft 2, pô, jogava pra caralho, era um pequeno gordinho que ia lá e jogava a campanha dos humanos, a campanha dos orcs lá, e me acabava. A ideia maior ali é trazer o estilo do RTS todo, toda essa menção colocada nesse tipo de jogabilidade com um mundo possível. A gente entende aquilo com um mundo possível, coisas que aconteceram com a gente e que faz parte da nossa história, e isso atrai muita gente, até gente que não é gamer, não, é só casual essas coisas. E eu conheço muita gente que é apenas um casual, saca? Ou já faz anos que eu não encosto no controle, mas eu joguei muito Age. Eu já ouvi muito essa conversa de muita gente. Então o Age capturou bastante dessa galera. Ele vai ter aquele negócio, né? Tipo, que nem o Fábio tava falando, tem um bocado de defeitinho aqui, um bocado de defeito ali. A IA dele realmente é sofrível, é problemática, atrapalha um pouco a mecânica do negócio, porque enquanto a gente tá lá querendo guerra, essas coisas, a gente começa a dar risada, porque, porra, os caras... É uns negócios que você não consegue entender como é que eles conseguem ficar travados ali.
Ah, mas que tipo, eles entram ali pra morrer. Eu não falei, né, mas se você tem uma catapulta, você tá lá os inimigos, os caras tá parado do lado do prédio que você tá atacando a catapulta, mas eles não vêm te atacar, tipo, eles ficam, beleza, mano. Tá tranquilo isso aí.
Pode bater, não tem problema não.
Só não ataca eu. O resto, minhas casas, minhas construções, pode matar, pode destruir, né?
Assim, ó, pra quem já jogou e se quiser voltar a jogar, totalmente passável você jogar de novo, é legal. Você vai sentir aquele pouco daquele efeito nostalgia, né? Que é, a gente achava que era muito melhor antes, saca? É, daí na hora que a gente vai jogar, fala, não. É legal, é bacana. Tem um bocado de erro aí, né? Mas é legal. E para todos os fatores que tanto que ele fez muito bem, eu acho bastante justo dar um... Exatamente porque também eu já conheci o Warcraft Civilization e depois joguei Dan e os negócios, tudo, então você acaba fazendo essa comparação. E depois tem o Age of Empires 2, aí tem o Age of Mythologies, e vai indo, você vai vendo que o negócio vai começando a ficar pica pra caralho, saca? E eu acho justo pra entregar pro primeiro jogo, eu vou dar 7. Porque ele tem essa quantidade de defeito e tem essa quantidade de qualidade e a importância que ele tem para a indústria. Só que eu acredito que é muito mais palpável entender que ele é mais importante para a indústria a partir do 2. Um teve um bocado de probleminha e ele teve bastante crítica na própria época de lançamento. É, eu tava vendo bastante review que tava falando de um monte de defeito na época, eles estavam falando, então não endeusaram o Age, endeusaram o Age a partir do 2, então eu dou esse 7 aí, vou ser o mais chatinho, mas a gente tá ligado, nosso sistema de nota vai acabar tirando meu 7. Bom, 7 meu tirado, 8.5 do Wesley, tirou, ficou, tinha que falar 7,5, 8, a gente, vamos colocar um 7.75. 7.75. Tá ali, dividão. 7.75. Justíssimo. Nosso querido jogo RTS. Primeiro RTS que a gente trouxe aqui pro nosso controle 3. Bom, vamos se despedir aí dos nossos ouvintes, nossos amigos aí. Pode começar, senhor Wesley.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.
Aqui foi o Fábio, hoje tem que ser um bom dia, né, porque ainda tá de manhã e o ololô.
Aqui é o Francisco, obrigado pela sua audiência e o Fábio roubou meu ololô, mano.
Bom, um bom dia pra todo mundo aí que nos escutou, muito obrigado por ter ficado com nós até o fim, ou que ficou só no começo, ou ficou na metade, ou que vai ver daqui 4 anos. Você tá em 2025 e tá escutando esse podcast? Muito obrigado por você ter nos
escutado. Parcelado também.
É, parceladinho, escuta de manhã, depois vai na outra semana. Ah, vou ouvir de novo para play. Agradecemos a todos da mesma forma. Já sabem, www.controle3.com.br, tá lá no nosso site, ali, principal raiz. Pronto para lhes receber, tá cheiroso, bem arrumado, tá bonito, pode entrar, que é todo seu. Temos o Facebook, temos o Instagram, bombadão pra caramba. Temos aí o nosso, você pode nos escutar no Spotify, no iTunes, você pode escutar no Deezer, você pode escutar a gente na Kiss FM, você pode escutar a gente aí no... O carro da pamonha, todo lugar que você vai achar, gente. Tamo aí, junto. Um bom dia e esse foi o Consolo 3.
Ai, meu Deus. Eu tenho certeza absoluta que o Gordo vai fazer o logo com o Consolo.
Vai, eu tenho certeza. Um easter egg.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite!